Boa noite, queridos. No último dia 31, nós comemoramos um aniversário muito importante. Não sei se todos sabem, mas nós comemoramos o aniversário de 500 anos de algo muito importante que aconteceu na nossa história. Aconteceu a Reforma Protestante. E nessa noite, o encargo de Deus é para que nós meditemos a respeito do que aconteceu, mas não apenas do fato histórico, mas como isso se relaciona com aquilo que Deus tem feito agora e com aquilo que Deus ainda deseja fazer. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos ter mais uma breve palavrinha de oração. Senhor Jesus, confessamos, Senhor, que ninguém seria louco, Senhor, de vir aqui a esse lugar para ouvir homens, Senhor. Todos nós, Senhor, teríamos coisas melhores para fazer, Senhor. Mas, Senhor, todos nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer, Senhor. Por isso, limpa os nossos ouvidos, Senhor, de todo ruído, Senhor. De todo o barulho, Senhor, que o mundo lança, Senhor, para tentar nos distrair, Senhor. E fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, com aquelas palavras, Senhor, que são como o som de muitas águas, Senhor. Para que nós não saiamos aqui desse lugar do jeito como nós entramos, Pai. Mas para que na Tua presença nós possamos ser transformados, Senhor. Na Tua presença nós possamos experimentar aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós Te pedimos, Senhor, encarecidamente, Senhor, suplicamos, Pai, para que possamos experimentar tudo, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor deseja fazer aqui, Senhor, e não possamos perder nada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala, Senhor. Amém. Como eu já disse, essa noite nós vamos falar sobre a história, um pouco de história. E eu creio que ao falarmos sobre a história da igreja, não existe um versículo mais apropriado que nos dê o pano de fundo correto para falar sobre esse assunto do que Filipenses 1:6. Esse versículo nos diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Eu creio que muitas vezes nós fazemos uma aplicação demasiadamente pessoal desse versículo. Tomamos ele e dizemos, sim, Deus está fazendo uma obra na minha vida, e isso é verdade. Ele está fazendo uma obra na vida de cada um de nós aqui. Entretanto, existem motivos que podem nos levar a crer que esse versículo que surge no coração de Paulo fala à igreja não como indivíduos, mas de forma corporativa. Por exemplo, se nós estudarmos a estrutura literária das cartas de Paulo, nós vamos descobrir que ele sempre começa as suas cartas falando para a igreja. Como um todo, de forma corporativa, ele diz, vocês têm feito isso, vocês têm vivido dessa forma. Por esse motivo vocês são louvados, por esse vocês são reprovados. E assim ele começa também a carta aos Filipenses, mas ele começa falando algo especial. Ele começa falando de uma obra que Deus está realizando. E segundo o próprio Paulo, nós vamos aprender que a obra que Deus está realizando é a própria igreja. Ele está realizando uma obra de edificação. Nós temos a promessa, em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus olha para Pedro e diz, eu edificarei a minha igreja. Essa é uma promessa do Senhor. Mas aqui nós aprendemos que Ele não apenas começou essa obra, mas que Ele vai completar. E Ele vai completar até o dia de Cristo. E quando Ele fala sobre o dia de Cristo, Ele coloca o dia de Cristo como sendo o prazo de conclusão dessa obra. Esse é o dia, queridos, em que Deus não apenas vai concluir a sua obra em cada um de nós como indivíduos, mas a obra de Cristo na igreja estará completa. E nós esperamos por esse dia. E aqui Paulo nos diz que esse dia é o dia da conclusão da obra na vida da igreja. Portanto, quando nós falarmos sobre a história da igreja, nós precisamos ter muito claro esse versículo como nosso pano de fundo, porque ele nos mostra qual é o panorama espiritual aonde essa história acontece. Deus está realizando uma obra. Quando essa obra começou? No dia de Pentecostes. Quando essa obra terminará? No dia de Cristo. E esse é o pano de fundo pelo qual nós podemos entender a história e o que acontece nela. E é o pano de fundo pelo qual também nós vamos entender a reforma. Mas existe um versículo mais, que está lá em Apocalipse. Podemos abrir Apocalipse capítulo 2, e esses versículos vão de ser os nossos fios condutores ao falarmos sobre a história. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Que diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse versículo nos mostra, queridos, como Deus realiza essa obra de edificação na igreja, mesmo em momentos de declínio espiritual. Em momentos onde a igreja decide seguir o seu próprio caminho e se aparta daquilo que Deus tinha no seu coração quando sonhou com a igreja. Se aparta daquilo que havia no coração de Cristo quando disse: eu edificarei a minha igreja. Quando a igreja vive essa condição, Deus oferece um caminho de retorno. Ele diz: lembra-te, arrepende-te e volta. E o que nós vemos na reforma protestante é justamente isso. Em meio ao caos espiritual, em meio a um período de densas trevas, é claro que se olhássemos com os olhos naturais, é um tempo de grande prosperidade, é um tempo onde os maiores templos da história foram construídos. É um tempo de prosperidade e riqueza, materialmente falando, mas é um tempo de ruína espiritual. É um tempo de densas trevas. Mas mesmo em um tempo de densas trevas, nós vemos que existe um apelo celeste que diz: lembra-te, arrepende-te e volta. E esse é o contexto da reforma protestante. É um caminho de retorno. De uma igreja que havia se afastado, de uma igreja que havia seguido pelo caminho de Balaão, que havia seguido pelo caminho da ganância e pelo caminho do poder, que havia se tornado mais um dominador nesse mundo. Mas para essa igreja que havia se afastado, Deus oferece um caminho de retorno, é isso que nós vamos ver. Porque esse caminho de retorno é o que nos trouxe até aqui. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E algo também muito importante para nós compreendermos essa noite é que o primeiro amor não é o sentimento de amor. Voltar ao primeiro amor não é voltar a sentir como antes. Nós vamos ver nesse mesmo texto de Apocalipse que existe um paralelo. Ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, arrepende-te e volta. Volta ao quê? À prática das primeiras obras. O primeiro amor e as primeiras obras são sinônimos. Como nós podemos voltar ao primeiro amor? Quando nós tivermos voltado a viver como antes. Quando nós tivermos voltado a agir como antes. Essa é a definição do primeiro amor, segundo Apocalipse capítulo 2. As primeiras obras. Isso nós precisamos ter em mente. Porque Deus não quer apenas restaurar um sentimento perdido. Ele quer restaurar um estilo de vida que se perdeu. E esse é o contexto, então, da reforma. E nós precisamos ter esses dois versículos em mente, Filipenses 1:6, Apocalipse 2:4 e 5, para compreender o que Deus fez e o que Deus ainda está fazendo. O contexto da reforma protestante, agora nós vamos ver um pouco de história. Alguns não se interessam muito por isso, muitos outros se interessam. Vão ser falados alguns nomes aqui. Se você não conhece, talvez anote, pesquise depois. É importante conhecer a nossa história. Mas eu prometo que não será muito cansativo. Não vamos gastar muito tempo com isso. Mas nós estamos falando do período da Idade Média, ou, como alguns historiadores têm chamado, a Idade das Trevas. Uma idade onde a igreja se recusou a ser aquilo que Jesus disse que ela era, a luz do mundo. Então, mesmo historiadores seculares, eles vão reconhecer, não, essa é a Idade das Trevas, porque o mundo estava em trevas. Não eram as doenças, não eram as pragas, mas a igreja que deixou de viver o seu papel. E esse é o contexto onde surge a reforma, esse é o contexto anterior à reforma, onde a salvação era vendida por dinheiro, onde a palavra não existia na língua do povo. Esse privilégio que todos nós temos de carregar isso aqui debaixo do braço não era tido por certo por aquelas pessoas, porque só alguns monges, algumas pessoas que tinham acesso a alguns lugares especiais podiam ter nas suas mãos papiros que eram numa língua antiga. E de lá eles extraíam um ou outro versículo fora de contexto para criar doutrinas que qualquer um de nós duvidaria se ouvisse. E é nesse contexto, num contexto de ruína, num contexto de miséria, e de novo, miséria aos olhos de Deus, num contexto de densas trevas, nós vamos ver que na história resplandece um facho de luz. Essa luz, ela não começa a brilhar com Martinho Lutero, como muitos de nós pensamos, como se ele fosse o único responsável por aquilo que aconteceu, mas ela começa a brilhar antes. Em Isaías, no capítulo 60, versículos 1 e 2, Deus diz para aquele profeta, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Por quê? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti nasce resplandecente a glória do Senhor. E esse versículo é o versículo chave que pode nos ajudar a entender o que aconteceu. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas existe um apelo solene do nosso Senhor que diz, dispõe-te, resplandece. A glória do Senhor nasce sobre ti. E agora nós vemos aonde começa essa história. Um homem chamado Pedro Valdo e os seus discípulos, os valdenses, lá no século 13, eles começaram a entender que algo estava errado, que a igreja tinha caminhado o seu próprio caminho e tinha ido para um lugar onde nunca deveria estar. Então esse homem simples na França e os seus discípulos, eles começam a duas coisas, traduzir a Bíblia para o francês e decidem viver a simplicidade do Evangelho, se desligam daquela igreja oficial e passam a reunir nas suas casas. Isso é século 13, a reforma de Lutero foi no século 16. Muito antes Deus já começou a resplandecer. Por quê? Porque Deus procura aqueles que se dispõem a resplandecer. Por isso, dispõe-te, resplandece. Deus procura aqueles que estão dispostos e ele foi encontrando. E na história nós vamos vendo isso. Mais tarde a igreja oficial, ela invadiu aquela região do Vale de Lyon na França e expulsou eles de lá, os valdenses. E eles se espalharam. Foi talvez a pior jogada estratégica que eles poderiam ter tomado, porque daquela expulsão eles se espalharam por toda a França e a Europa. E Deus começou ali a criar uma influência. Porque pessoas com a palavra de Deus memorizada e com o evangelho no coração se espalharam por toda a Europa com o intuito de pregar o evangelho. Quando nós ouvimos isso, nós não lembramos lá de Atos 11, a perseguição que matou Estevão produziu uma expansão do evangelho. E nós vemos isso na história que se repete. Então, no século seguinte, é impossível nós medirmos a influência que tiveram esses homens, porque a história não fala deles. A história é sempre contada por aqueles que venceram, já diziam alguns historiadores. E esses homens, eles não venceram aos olhos do mundo. Pelo contrário. Mas eles foram espalhados. E quando eles se espalharam, eles criaram de novo uma influência. E no século seguinte, no século 14, nós vemos que um homem se levanta chamado John Wycliffe. Esse mais pessoas já ouviram falar. E ele era um homem que tinha dois objetivos também. Se repete isso, vocês vão perceber que é um padrão. Ele queria a Bíblia na língua do povo. e ele queria a simplicidade e a pureza de Cristo na vida da igreja. Então ele se separou desse sistema oficializado, dessa instituição, e passou ele e os seus discípulos, os lolardos, passaram a traduzir a Bíblia para o inglês. Isso é século 14. Século 15, outro homem, ainda antes da reforma, chamado Jan Hus, ou John Hus. Qual era o sentimento dele? O mesmo. Dizem que influenciado por escritos de Wycliffe, ele decidiu também que a igreja, ele entendeu que a igreja havia se afastado daquilo que deveria ser. Então esse homem passa a criar com os que mais tarde foram chamados de Hussitas, John Hus, Hussitas, passa então a criar uma comunidade de cristãos então que decidiram viver a simplicidade do evangelho. Mas a igreja então decidiu por fim a essa dissidência, por fim a essa loucura. Como assim viver a simplicidade do evangelho? Não pode ser desse jeito. Então decidiram matar esse homem. E amarrado em uma fogueira, prestes a ser morto. Ao invés de falar palavras de desespero, ao invés de se desesperar, ele entrega uma profecia. Esse homem diz, hoje vocês estão matando um ganso. E Hus, na língua boêmia, é ganso. Hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui a 100 anos, vocês se defrontarão com um cisne. E esse vocês não poderão queimar. Isso foi lá no século XV. Vocês adivinham o que, que acontece? Literalmente, 102 anos depois da morte desse homem que profetizou que em 100 anos haveria um cisne que eles não poderiam queimar, um homem chamado Martinho Lutero prega 95 teses contra a igreja oficial na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Se levanta um cisne e esse homem a igreja não pôde queimar. E aqui nós vemos por essa palavra profética que esse não é um movimento criado e idealizado por homens. Esse é um movimento que nasce no coração de Deus. E esse movimento ecoa aquele apelo celeste que nós vemos aqui em Apocalipse, que diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Homens que foram lembrando, século após século, da onde saíram, da onde caíram, e eles decidem, por meio do arrependimento, voltar à prática das primeiras obras. Então, no século XVI, nós temos Lutero. E não apenas Lutero, mas nós vemos que esse é um movimento que se espalha pelo mundo inteiro. Homens como Calvino, Zwinglio, na Suíça, Calvino na França, John Knox na Escócia, e tantos outros vão se levantando pelo mundo. E o zelo no coração deles, muitas vezes sem saber muito bem um do outro, é o mesmo. Por quê? Porque esse era um decreto que já havia sido assinado nos céus. Isso não depende de homens, não depende da motivação de homens, mas esses homens se levantam pelo mundo. E nós temos então aquilo que conhecemos hoje como a reforma. Mas é preciso que nós compreendamos, queridos, que a reforma, ela não é o retorno. Ela é o início do caminho de retorno. Quando acontece a reforma, nós não temos de volta as primeiras obras. Nós temos um caminho que historicamente tem nos levado para esse lugar. Nós vemos que Deus restaurou muitas coisas na reforma. Eu gostaria de mencionar três. Primeiro, a verdade da justificação pela fé. Que havia se perdido, a salvação era vendida por dinheiro. Então Lutero se levanta e diz não. O justo viverá pela fé. Outra verdade que se restaurou nesse período é a verdade da necessidade da Bíblia na língua do povo, como já foi dito. Outra verdade surgiu através de grupos espalhados pelo mundo inteiro, mas que começam também lá um pouco antes da reforma, pela influência de um homem chamado Menno Simons, que mais tarde deu origem a um grupo chamado Menonitas, que alguns devem conhecer. Mas esse homem, ele acreditava em algo, que o batismo precisava ser com base na fé. que o batismo não podia ser algo arbitrário, imposto sobre a vida de alguém, mas ele precisava ser fruto de fé. Então surge ali um grupo que era chamado de anabatistas. Anabatistas significa aqueles que batizam de novo. Por quê? Porque eles acreditavam no batismo com base na fé. Quem crer e for batizado, as palavras de Jesus lá no Evangelho de Marcos, muito simples de compreender, mas foi muito difícil para que isso fosse restaurado, um preço foi pago. Esses homens, eles foram talvez um dos povos mais perseguidos e torturados da época, simplesmente porque eles decidiram, o batismo precisa ser com base na fé, e não pode ser diferente. E esses homens morreram de forma muito dolorosa e violenta por causa dessa verdade, que muitas vezes nós levamos tão na brincadeira. Mas Deus restaura essas verdades, e o que eu quero propor para os irmãos agora é que nós possamos ver algo mais. Nós já vimos a reforma. Mas eu quero que nós possamos compreender o que Deus fez, não apenas naquele período, mas o que Ele tem feito ao longo dos séculos. Para que nós possamos ver que realmente a reforma não foi o fim, mas ela foi o início de um caminho de retorno. Que nós podemos ver aqui em Apocalipse 2, volta à prática das primeiras obras. Então a reforma acontece no século XVI, e agora eu vou século por século, rapidamente com os irmãos. Século XVII, nós temos dois movimentos principais, os puritanos e os pietistas. Qual é o objetivo deles? Houve a reforma, mas ainda tem muitos traços daquela igreja oficial. Então eles reformam a reforma, e eles restauram e livram a igreja de todo aquele resquício de algo que havia sobrado. Isso é século XVII, século XVIII. Algo muito importante. A verdade da santificação pela fé. A reforma nos lembrou da justificação pela fé. Mas deve haver uma mudança de vida ocasionada pela conversão. E através de homens como Jonathan Edwards e as suas firmes convicções. Através de John Wesley e Charles Wesley e os seus clubes santos. Através de homens como George Whitefield e os moravianos, tantas coisas que aconteceram nesse século, 18, tudo para restaurar a verdade simples de que a nossa vida precisa mudar. E que não era verdade até então, porque eles se depararam com igrejas frias, com igrejas que não precisavam mudar de vida. Bastava você assinar um contrato, sentar num banco de madeira, ouvir um sermão e você ia para o céu. Mas eles se levantam dizendo, não, é preciso que a nossa vida seja transformada. E Deus começa a restaurar essas verdades, século XVIII, século XIX. Um detalhe muito, muito bonito. Ontem nós ouvimos o Nilcinho nos jovens. E ele falou sobre algumas viagens missionárias. E nesse século XIX, uma das principais verdades que são restauradas é a verdade do chamado missionário da igreja. Através de homens como William Carey, que foi para a Índia. O primeiro missionário foi para a Índia, a igreja entrou em conflito porque ele queria sair da sua nação, ele não queria se preocupar só com a comunidade, mas com o mundo. William Carey foi para a Índia. David Livingstone foi para a África. Hudson Taylor foi para a China, todos no mesmo século. A inauguração, a reinauguração do chamado missionário, porque isso nós já vemos nos apóstolos, não é nada de novo. Mas nós vemos que ali existe uma restauração de outra verdade. E eu quero que vocês percebam como as verdades vão sendo restauradas. E existe outra coisa nesse mesmo século, XIX, que é um movimento chamado Movimento dos Irmãos, e pouco se ouve falar sobre eles. Justamente porque eles não são historicamente muito relevantes para algum historiador de gabinete. Mas a influência deles sobre nós é extremamente relevante. Porque eles entenderam que era necessário que se restaurasse a verdade na simplicidade da comunhão. Por isso o grupo dos irmãos, porque nós não temos nome, nós não somos batistas, não somos presbiterianos, não somos metodistas, não temos nenhuma igreja histórica. Nos reunimos nas casas e nos salões. E aonde dois ou três estiverem reunidos, essa é a igreja. A igreja está ali, porque Jesus está ali. E é isso que nós vemos, irmãos. Isso é século XIX. Século XX, alguns têm conhecido como o século do Espírito Santo, porque é um século que começa com aquele avivamento na rua Azusa, e que dá origem ao movimento pentecostal. E o século XX é o século onde é restaurado a verdade da pessoa e obra do Espírito Santo. E a necessidade de vivermos em comunhão com Ele, sermos guiados por Ele. E algo que é reforçado mais ao final do século, por um movimento de renovação carismática, que deu origem a muitas congregações, entre as quais é essa aqui. É ou não é, Tio Theo? Boa Moisés ali. Mas por que nós estamos vendo tudo isso? Agora eu paro de cansar os irmãos com todos esses nomes. Eu gosto disso. Mas vocês não são obrigados a gostar, eu só quero que vocês percebam algo. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Aleluia. E o que nós vemos na história é que ele está trabalhando. E agora nós chegamos no século XXI. E o século XXI é o nosso. E a pergunta que fica é: e agora? O que Deus está trabalhando agora? O que Deus está restaurando agora? Porque já vimos que Ele está trabalhando, e já vimos que Ele está restaurando, e que a igreja decidiu, por meio de homens que pagaram o preço, decidiu entrar nesse caminho de retorno. E a pergunta que fica é: essa obra, será que falta muito para ser concluída? E eu quero dizer para os irmãos que eu creio de todo o meu coração que não é assim. Mas para responder essa pergunta, nós precisamos saber, para responder a pergunta de o que Deus está fazendo agora, eu creio que é importante nós compreendermos aonde está o coração de Deus agora. Porque aonde está o seu coração é onde Ele atua. E eu creio de todo o coração, queridos, que, segundo esse versículo aqui de Apocalipse 2:5, que o coração de Deus, Ele está e Ele sempre esteve, mas sobretudo hoje, no primeiro amor. É para onde Ele quer nos trazer de volta. É como se os olhos de Deus estivessem naquele amor sincero. E é esse lugar que Deus deseja nos encontrar, sabe? Eu creio de todo o meu coração que essa passagem de Apocalipse, ela nos dá a chave, ela nos mostra: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, e é lá que meu coração está. Por isso voltem, voltem, lembrem de onde vocês caíram e voltem. E essa passagem, queridos, ela é muito especial, porque eu vejo que ali em Apocalipse Deus apela para algo muito importante. Ele apela para a saudade. Ele diz: lembra-te. Como quem, diante de um casamento destruído, olha para aquela que o deixou e diz: lembra-te. Lembra daqueles momentos? Lembra de tudo que nós já vivemos juntos? E esse é o apelo solene do nosso Senhor, que olha para nós e diz: lembrem. Lembrem daquilo que já vivemos. É claro, queridos, que nós não estávamos lá quando Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram no mesmo dia. Nós não estávamos lá quando Paulo, por meio de 3 viagens, levou o evangelho a todo mundo da época. Não estávamos lá quando Filipe, por meio de sinais e maravilhas, ganhou toda a região da Samaria para o Senhor. Mas, queridos, quando nós lemos essas passagens, quando nós lemos essas histórias, é como se dentro de nós surgisse um sentimento de que existe algo nosso ali. É como se nós pudéssemos olhar essas histórias e dizer: isso é meu, isso me pertence. E desse sentimento de pertencimento que temos ao ler as histórias, Deus faz mais um apelo solene e diz: lembra-te. Lembra-te daquilo que nós já vivemos. E no nosso coração surge e deve surgir uma saudade, mas é uma saudade de coisas que nós nunca vivemos, mas que nós sabemos que são nossas. E é para lá que Deus quer nos levar, queridos. Eu creio que os nossos dias, a obra de Deus tem um objetivo muito bem definido. Deus quer nos levar de volta para o primeiro amor. É isso que Ele quer fazer, queridos. E é como se o primeiro amor fosse essa linha de chegada de um percurso que Deus tem levado a igreja ao longo de séculos. O objetivo da reforma não é a reforma. O objetivo da reforma foi começar algo. E aquilo que foi começado lá atrás tem se estendido pelos séculos e chega até aqui. E quando chega até aqui, nós precisamos nos perguntar, e agora? E a resposta para essa pergunta é, agora o que Deus tem para nós é o primeiro amor. Nós estamos chegando lá, queridos. E eu quero lembrar vocês, como uma forma de incentivo, que quando a obra estiver completa, nós sabemos que dia é esse. É o dia de Cristo. E se a obra está terminando, é porque o dia de Cristo está chegando. Não falta muito. E agora eu queria contar um testemunho pessoal. Sim, existem muitos testemunhos de coisas que têm acontecido nos últimos dias. Esse evento do Kickstart, ele foi muito importante. E nós poderíamos passar realmente a noite toda aqui contando testemunhos. E não um testemunho só de coisas estáticas que ficaram para trás, mas sempre vão haver novos, porque Deus começou algo. Mas eu queria contar o meu. E o meu testemunho é que eu não sou uma pessoa tímida. Aqueles que me conhecem pessoalmente sabem disso. Mas eu sempre me conformei com a ideia de que eu não tinha talento para pregar o evangelho para as pessoas do mundo. Eu sempre me conformei com a ideia de que o meu lugar era aqui, falando para os que são de dentro. E essa ideia, ela criou dentro do meu coração um engano. Um engano que veio para esconder algo que eu fui descobrir depois. Que dentro do meu coração havia um sentimento enraizado de indiferença. Indiferença com as pessoas que não conhecem o Senhor. E eu pude perceber isso, queridos. E agora é muito fácil para mim falar, mas o processo de descoberta foi muito doloroso. Porque eu precisei reconhecer que um crente velho, um crente que conhece as verdades que deveria conhecer, sabendo para onde as pessoas do mundo vão, é indiferente com elas. Mas esse processo aconteceu e durante esse processo, algumas coisas começaram a acontecer. E eu comecei a me sentir inconformado. Eu olhava pessoas na rua, pessoas enfermas, e eu pensava, se isso fosse na época bíblica, essa pessoa seria curada. Se fossem aqui os apóstolos, essa pessoa não continuaria desse jeito. E eu ficava pensando essas coisas e vivendo num mundo de fantasia, queridos. Pensando, se Paulo estivesse aqui. Mas eu estava lá e eu era incapaz de fazer qualquer coisa. E Deus colocou no meu coração a inconformidade. E do fundo dessa inconformidade, o Senhor fez aquele apelo supremo ao meu coração. Lembra-te. Sabe, lembra-te das coisas que tu poderia estar vivendo, mas não vive. E esse apelo começou a arder no meu coração, de uma lembrança, o apelo de uma lembrança de algo para o qual eu deveria retornar e sabia, mas não conseguia, porque eu estava preso por aquele sentimento. E eu quero dizer que esse evento do Kickstart, que aconteceu há 2 ou 3 semanas atrás, ali não houve, e eu já ouvi alguns comentários a respeito disso, doutrinariamente não existe nada de novo naquilo que foi dito. Eram coisas que nós já sabíamos. Doutrinariamente não houve nenhuma nova revelação ali. Mas esses dias foram fundamentais para que eu pudesse me lembrar de algo. Pudesse me lembrar que eu estou morto. Pudesse me lembrar que morto não tem reputação. Não tem um nome a zelar. E dessa lembrança de que a reputação é a última coisa que eu preciso me preocupar, surgiu também um sentimento novo. Sim, a palavra que foi trazida pelo irmão não tinha nada de novo, mas ao sair para as ruas, o que havia em mim era um sentimento novo. E realmente eu orei por algumas pessoas que foram curadas, mas esses não são os melhores testemunhos para mim. Para mim, os testemunhos mais preciosos que eu experimentei nesses últimos dias foram com pessoas que não foram curadas. Mas por quê? Porque ao orar por alguém e aquela dor não ir embora, e eu poder me levantar e orar, olhar a pessoa nos olhos e dizer, mesmo sem cura, eu continuo crendo que Jesus está vivo e que Ele pode curar. Mesmo sem cura, eu continuo crendo que Ele pode e quer mudar a tua vida. De experiências como essa, eu comecei a perceber que a indiferença e a vergonha foram embora. E para mim essa foi a maior cura que eu experimentei. Eu também fui curado. Fui curado do pé, fui curado de outras coisas. Mas essa foi a maior cura e a mais importante. Porque eu percebi que agora o Senhor tinha me dado um novo coração. Um novo coração para com os perdidos. E isso é o mais importante para mim. Porque agora eu posso perceber que eu também entrei nesse caminho de retorno. E o caminho de retorno precisa estar relacionado com o amor. Mas agora existe uma pergunta importante a se fazer. Nós já vimos o e agora, mas existe outra pergunta que também é fundamental. E daqui para frente? Porque existem jovens, e eu posso ver alguns aqui, e eu conheço pelo nome, que têm sido exemplo entre nós. Exemplo de vidas quebrantadas e de corações rendidos a Deus. E tem feito aquilo que deveriam estar fazendo de fato. Mas uma dúvida que pode surgir em nosso coração é, mas será que isso também não vai passar? Porque nós vimos falar de muitos movimentos que começaram e terminaram. Que começaram com muitas coisas e grandes sinais, mas que terminaram reduzidos a nada. E o sentimento que pode surgir é, mas será que esse não é mais um? Será que isso não é apenas a outra coisa que Deus está fazendo e que vai terminar? E novamente, queridos, a resposta que parte da minha convicção é que não. Isso não é algo que vai acabar. Por quê? Porque nós temos visto que o mover de Deus na história é progressivo e que verdades que são restauradas de fato são verdades que não precisam ser resgatadas. Hoje ninguém aqui nesse lugar precisa ser ensinado que a justificação pela fé é a única forma de nos religarmos a Deus. Porque Deus restaurou isso de fato e escreveu isso não em tábuas de pedra, mas escreveu nos nossos corações. E essa verdade que Deus está restaurando é uma verdade também escrita em tábuas de carne, queridos. E é algo que Deus está restaurando para não ir embora. Ele tem purificado a igreja, querido, e as coisas que nós temos visto, eu creio com todo o coração que elas são só o começo. Elas são o começo do fim. O começo das últimas coisas que Deus está fazendo. Porque nós precisamos lembrar. Ele começou e Ele vai terminar. E quando Ele terminar, nós sabemos que dia é. Nós sabemos que esse é o dia de Cristo. E outra pergunta muito importante. Agora que essa foi respondida. É como podemos cooperar com o que Deus está fazendo. Porque graças a Deus, e isso é resposta, queridos, de orações antigas e orações novas, Deus está fazendo. Muitos, por muito tempo, oraram sem ver. Creram em coisas que apenas podiam crer, porque não podiam observar. Mas nós vivemos em dias em que temos visto aquilo que Deus está fazendo. Todos nós aqui podemos testemunhar daquilo que Deus está fazendo, mas é uma pergunta que precisa ser feita, como participar? E aqui eu creio que existem dois grupos de pessoas. Existem aqueles que estão participando. Existem aqueles que ainda não estão participando. Pela graça de Deus, por fé, eu posso dizer que não existem aqui aqueles que não querem participar. Então vamos trabalhar com dois grupos. E para os que estão participando, poderiam perguntar, bom, mas eu já sei o que fazer, porque eu já estou. E eu quero dizer, queridos, que historicamente, aquelas pessoas que foram mais usadas por Deus em moveres que Deus realizou, foram pessoas que nunca se deram por vencidas e nunca se acostumaram com o que Deus estava fazendo, no sentido de fazer daquilo algo comum. Foram pessoas que sempre quiseram mais do Senhor. E que não importa o quanto fizessem, quando chegavam em suas casas, dobravam os joelhos e clamavam: Senhor, mais. Amanhã mais do que ontem. E depois de amanhã mais do que amanhã. E eu creio que eu não preciso dizer isso para vocês, porque aqueles que estão participando seguramente experimentam esse sentimento no coração. Ah, Senhor, não queremos nos acostumar com isso. Nós precisamos de mais. E para o outro grupo de pessoas, para aqueles que ainda não têm participado e de alguma forma têm se sentido desencorajados, eu quero dizer que a porta do Senhor continua aberta. Isso não é algo exclusivo. Não existem pessoas com uma unção especial, isso nós já ouvimos. Está disponível para todos nós. Está disponível inclusive para mim, que fui curado. E para tantos aqui que precisam ser curados também da indiferença. Está disponível. Está disponível, queridos. Todos nós podemos participar. Mas existem coisas práticas a respeito da participação no mover de Deus que é preciso que nós enfatizemos. E quanto a isso, eu quero compartilhar e com isso eu me encaminho para o fim da nossa mensagem. E para entender, queridos, para entender o que nós precisamos fazer para participar do que Deus está fazendo, como cooperadores, devemos lembrar, nós lemos Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. E ali Jesus não diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Ele poderia dizer e faria sentido, mas seria um processo incompleto. Por isso ele diz: arrepende-te. Ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Todo o caminho de retorno, queridos, precisa nascer de uma experiência de arrependimento. Mas entendam algo. Toda experiência genuína de arrependimento precisa nascer de uma vida de intimidade com Deus. Arrependimento sem intimidade com Deus não é arrependimento, é remorso. É apenas um sentimento ruim. Mas arrependimento na intimidade com Deus é verdadeiramente mudança de vida e de atitude. É uma mudança na mente. E por isso existe um apelo solene do Senhor para nós, para os que já têm participado e para os que ainda querem participar. E eu creio que isso não vai passar. E que todos nós aqui, com coração sincero, podemos e queremos responder a esse chamado e a esse apelo. E é um apelo de Deus ao arrependimento. Queridos, nós podemos correr o risco de participar daquilo que Deus está fazendo, de participar da obra de Deus e perder o Deus da obra. Nós corremos o risco de sermos muito ativos naquilo que Deus está fazendo e um dia, da boca do próprio Salvador, ouvirmos: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E aonde o Senhor nos conhece, queridos? Ele nos conhece no secreto. Ele nos conhece de uma vida de relacionamento que é construído com Ele, de um amor sincero. E esse amor sincero, ele precisa se manifestar com obras sinceras e atitudes sinceras. Esse amor sincero, ele é conhecido quando nós decidimos usar aquele tempo do videogame, e agora eu quero ser bem objetivo, para ler a Bíblia. Quando nós decidimos trocar a novela pela oração. Quando nós decidimos, de fato, mudar as nossas ocupações porque compreendemos aquilo que Deus está fazendo e compreendemos que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Compreendemos que o soldado não se preocupa com as coisas dessa vida, mas ele tem uma preocupação apenas, que é satisfazer aquele que o arregimentou. E compreendendo isso, mudamos a nossa vida, mudamos as nossas atitudes e manifestamos com o nosso viver o desejo sincero de participar daquilo que Deus está fazendo e de um dia sermos recebidos por Ele nos tabernáculos eternos. E com a sua própria mão Ele há de enxugar do nosso rosto toda lágrima, queridos. Ele há de fazer isso. Mas para que Ele possa enxugar, deve haver lágrimas em nossos olhos. Deve haver um coração quebrantado. Existe um versículo aqui. E ele não foi pedido. Ele está ali porque alguém decidiu botar. E quem decidiu botar ali, seguramente faz parte daquilo que o Espírito quer fazer essa noite. Eu quero dar um exemplo. Nós temos ouvido de muitas experiências de confissão de pecados ultimamente, principalmente nas duas últimas semanas. Inclusive pessoas no próprio Kickstart que procuraram autoridades e procuraram pessoas que estavam ali disponíveis para ouvir e disseram, eu não consigo fluir no Espírito Santo. E quando perguntadas, existe algo que te prende? Existe algo que é um peso sobre ti? Passaram a confessar os seus pecados e abrir as suas vidas. E a pergunta é, por quê? Por que nós temos ouvido isso? Porque é isso que a intimidade com Deus faz. Quando a luz do Senhor resplandece, ela ilumina toda a nossa vida, todo o nosso coração. E quando somos iluminados pela luz do Senhor, temos duas opções apenas. Ou nos achegamos para a luz, ou nos afastamos dela. Isso nós aprendemos lá em João, no capítulo 3. E quando nos achegamos a ela, ela passa a mostrar aquilo que existe dentro de nós, e ela nos diz, não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. E para que não seja desse jeito, você se achega mais para ela. E quando você se achega para ela, você descobre o valor da confissão e o valor da vida de comunhão e da vida de corpo. E você descobre que o corpo, na intercessão mútua, vai se restaurando a si mesmo. Vai sendo curado. E é dessa forma, queridos, que crescendo em intimidade com Deus, crescendo em comunhão com Ele, nos santificando, decidindo de verdade mudar as nossas atitudes, mudar a forma como temos vivido, mudar as nossas preferências e as nossas escolhas, por causa do Senhor, não por causa daquilo que Ele tem feito. O Senhor da obra é mais importante que a obra. Por causa dEle. É assim, queridos, que o Senhor vai encontrar em nós cooperadores que ajudam na edificação dessa igreja. E a obra estará completa. E aí nós sabemos que dia é esse. E eu tenho uma última palavra, muito simples. Queridos, nós temos visto que Deus tem feito muita coisa. E com muita sinceridade, isso não é demagogia, isso não são palavras para agradar alguém. Eu tenho plena convicção de que isso não vai parar. Mas Deus dos céus, Ele olha para nós e Ele conta com aqueles que se dispõem. Dos céus Ele nos diz, dispõe-te, resplandece. Sim, queridos, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas do Senhor existe esse apelo solene, esse apelo santo que diz, dispõe-te, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. O coração de Deus continua no primeiro amor. O coração de Deus continua nas primeiras obras. E nós temos vivido o começo, queridos. O começo. Isso não é nada. O começo de um grande avivamento. Mas historicamente, queridos, todo avivamento, ele nasce e ele se mantém com base em corações quebrantados diante do Senhor. Com base em joelhos dobrados, em pessoas que clamam a Deus e dizem, Senhor, mais de Ti. Pessoas que entendem a obra de Deus ao longo dos séculos. Pessoas que entendem o que Deus está fazendo. E elas não se conformam. elas não se acostumam. Por isso, existe um convite de Deus para todos nós aqui nos arrependermos essa noite, sabe? Não deixa para fazer isso depois. Se você precisa sair, faça isso em casa, mas não faça isso amanhã. Faça isso como se a tua vida dependesse disso. E acredita, ela depende disso. E se não existe nada que o Senhor tem te mostrado agora no teu coração, confia nele. Porque se a luz do Senhor está aqui nesse lugar, eu sei que tem coisas que eu preciso arrepender. Eu sei que tem coisas que eu preciso deixar para trás. E se não tem nada ainda na minha mente, eu confio que o Espírito Santo, como portador dessa luz, há de sondar minha vida. Ele há de mostrar aquilo que precisa ser deixado para trás. E de boa vontade, eu decido deixar. De boa vontade, eu decido colocar isso no altar. A obra está no fim, queridos. Aquele que começou, vai. Paulo disse, eu estou plenamente certo, e eu não sou ninguém para discutir com ele. Estou plenamente certo de que aquele que começou vai completar. E eu sei, queridos, que o processo de retorno, ele depende de pessoas que se colocam na brecha. Ele depende daqueles que decidem fazer a diferença. Deus conta com cooperadores. E que esse seja eu, que esses sejam vocês, para a glória de Deus. Agora o Lucas vai cantar uma música para nós e eu queria dar uma sugestão. Que mesmo que tu conheça a letra, mesmo que tu saiba cantar, não canta. Usa isso como um momento de contemplação ao Senhor, de sondar a tua vida, de ver aquilo que está lá dentro do teu coração. Não precisa cantar, só aproveita esse momento e não sai desse lugar sem responder o apelo solene do Senhor que diz, lembra-te, mas Ele também diz, arrepende e volta. Esse é um apelo, queridos, para a igreja de forma corporativa. Mas nessa noite o Senhor quer te fazer esse apelo de forma individual. Atende.
Aqui estamos recuperando o tempo que deixamos partir. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimavam nossos corações enquanto ouvíamos a tua voz? Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús? Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer, traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência, marcas de um povo santo. estamos recuperando um tempo que deixamos partir. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por caso não queimavam nossos corações, enquanto ouvíamos a tua voz. Por acaso não sentíamos a glória, enquanto andávamos no caminho de Emaús. Por acaso não perdemos a essência, por acaso não sentimos mais saudade, saudade. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência. Marcas de um povo santo.